Olá pessoal, aqui vai o 15º episódio do podcast Aquarismo para Todos. Eu sou o Eduardo Starling e se você acompanha a gente aqui há algum tempo já sabe que eu vou focar por agora em algumas espécies muito comuns ou as mais comuns ou relevantes aqui no hobby. São todas as espécies? Não são. Eu escolhi 4 aqui ou porque são bastante relevantes, são bastante difundidas, ou porque eu tenho algum tipo de carinho, algum apreço, algum apego a elas. Né? Esse 15º episódio, eu vou começar logo pela espécie que eu acho que é quase um sinônimo de aquarismo hoje em dia. Tá? Não é a ilustração que as pessoas têm de aquário, porque isso aí ninguém ganha do Kingio. A figura do peixinho dourado eu acho que é universal. Mas eu nem acho que o Kingio seja um bom exemplo de peixe para ter em casa, para o hobby, porque eu não acho esse peixe fácil de ter, como alguns acreditam, e muito menos aquela imagem que, de um bowl, né, de um aquário redondo, só com água, com peixe dentro, que aliás me dá arrepios. Né? Assim, então eu provavelmente não vou abordar o Kingio, tá gente? Desculpa aí, eu nem desgosto do peixe, mas eu não acho que é um peixe muito facinho de ter. E um aquário com Kingios não tem coisas que eu gosto no aquário. Então, assim, não vou entrar nesse mérito. Então, o Guppy foi o peixe que eu escolhi para abrir essa série de episódios temáticos em algumas espécies. É um peixe super fácil de criar. Tem de tudo quanto é cor que você possa imaginar. Super popular. E eu acho que é perfeito para a gente testar esse formato aqui que vai finalizar essa temporada. Como eu já falei no episódio anterior, para quem não ouviu, no 14º, no 14, no Aquapaisagismo, eu falo que os grandes assuntos que eu tinha eu já terminei, e agora eu vou focar em 4 espécies aqui para tentar um novo formato e mais fundo em alguma espécie. Eu acho que nada melhor do que começar com o Guppy. Vocês vão ver que, assim, eu tenho uma experiência, óbvio, de muito tempo com o Guppy, né? Por isso que eu escolhi também. Embora não seja um criador, etc e tal, né? Mas já tive por muito tempo. Mas assim, eu pesquisando a pauta desse episódio aqui, eu descobri umas coisas sensacionais. Depois, vamos ver. Assim, pelo tipo de pauta que é, não vai ser mais tão espontânea como outras, como alguns já comentaram comigo. Pô, você fala espontâneo, aquela coisa toda e tal. Essa vai ter um pouco de textual mesmo, que eu vou contar algumas histórias, né? Mas eu espero que não fique maçante. Se ficar, manda para mim aí, a gente conversa, vê o que dá para fazer, tá? Mas é isso, sem mais nenhum grande recado, só o de seguir a gente aqui nas redes sociais que vocês tiverem à mão, que quiser bater um papo, aí basicamente Instagram, que é Aquarismo para Todos, ou então mandar uma mensagem para a gente aqui no e-mail aquarismoparatodospodcast@gmail.com, ou então você vai na descrição desse episódio, tem um Linktree, com todos os nossos contatos, seja de e-mail, seja de Instagram, nosso grupo de WhatsApp. E aí a gente conversa aí, se quer tirar dúvida, falar do episódio, fica à vontade, tá? Então vamos então falar um pouco sobre o Guppy. Então, vamos falar sobre o Guppy. O que é o Guppy, antes de mais nada? É um peixe da ordem dos Cyprinodontídeos, família Pecylidae, e é a mesma família de outros peixes ovovivíparos, como tem o espada, a molinésia, são todos dessa família. Tá? E é um dos peixes mais populares e mais antigos no aquarismo no mundo. Ele foi encontrado originalmente na América do Sul e Caribe, mais especificamente nas Antilhas, das ilhas lá do Caribe. Só que ao longo dos anos, ele foi usado para combate de mosquito em vários países, e como ele é muito resistente, muito adaptável, ele se espalhou. Então tem Guppy em tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito. Tá? Agora, contando um breve histórico dele. Como eu falei, né, ele foi encontrado nessas regiões costeiras aqui da América do Sul e América Central, e ilhas do Caribe, né, nas Antilhas, Trinidad e Tobago, Barbados. E assim, o primeiro histórico de encontro do Guppy Foi em 1859, tá? Que o pesquisador, o Wilhelm Peters, né? Não sei se é Peters ou Peters, porque é alemão, né? Wilhelm eu sei que é a versão alemã para Guilherme, tá? Mas o Wilhelm Peters, ou Peters, do Museu de Berlim, descreveu um exemplar que ele recebeu coletado aqui na América do Sul. E aí deu o nome, aí ele foi catalogar a espécie, ele deu o nome Pecilia reticulata, né? Esse reticulata é por conta do padrão que as escamas fazem, parece uma redinha, tem um delineado mais escuro em volta das escamas, né? E aí deu como lugar típico de encontro desse peixe na Venezuela, em Caracas. Só que aí foi uma grande confusão, porque começaram a descobrir guppy em tudo quanto é lugar. Tá? Esse peixe, não vou nem chamar de guppy ainda não, aí vocês vão entender por quê. Começaram a encontrar em tudo quanto é lugar. Aí, por exemplo, tem um pesquisador do Museu de Torino, chamado Felipe, do Museu de Torino, que em 1861 analisou uns exemplares coletados na Ilha de Barbados, e também não sabia do trabalho do Peters, né? Ele classificou com o nome de Lebistes Pesciloides, ou seja, deu um novo gênero, uma nova espécie. Passou mais um tempo, um outro pesquisador, Albert Karl Ludwig Gotthilf Günther, do Museu Britânico de História Natural, em 1866, ou seja, 5 anos depois, catalogou também esse peixe, chamando de Girardinus guppy. Por que Girardinus guppy? Em homenagem a quem mandou o peixe para ele, que era um pastor anglicano chamado Reverendo Robert John Latimer Guppy, que morava nas ilhas de Trinidad e Tobago. E aí esse reverendo, esse pastor, é que mandou esse exemplar pro esse Albert Günther lá do Museu Britânico. E aí chamou ele, esse Albert Günther chamou ele de Lebistes Reticulatus, né? Fazendo alguma referência à descoberta do Peters, né? E essa confusão permaneceu por muitos anos, tá? Segundo o estudo que eu li aqui, mais de 50 anos você tinha essas três espécies diferentes, que na verdade era o mesmo peixe, né? Só que aí o peixe começou a ficar muito popular no aquarismo, ele começou a ser importado, o aquarismo, como eu já falei no episódio mais para trás, ele começou a ganhar força no início do século XX. E aqui a trajetória do guppy se confunde, né? Desse peixinho encontrado pelo reverendo guppy, né? Ele começou a ficar popular na Alemanha em 1908, quando comerciantes alemães começavam a trazer esse peixe dos trópicos para os aquários deles, né? Porque o aquarismo ganhou muita força na Alemanha no início do século XX. Aí, abre parênteses. Isso talvez explique porque tem tanta marca de produto alemã, tipo Erheim, Tetra, JBL, Sera, etc. Né? Fecha parênteses. Eles são fortes no aquarismo. Né? Então, e aí foi sendo muito difundido na Alemanha. Mas isso vai até o início da Primeira Grande Guerra, né? Que é o Segundo Reich. E aí parece a Alemanha passa por uma recessão, o pessoal para de trazer peixe e tal. E aí isso dá uma pausa. Nessa mesma época, começa a chegar o guppy nos Estados Unidos, ali, mais precisamente no período entre guerras, ali entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Só que pararam de trazer esse peixe também por conta de crise. Aí, lembrando a história, a questão da crise de 29 e tal, recessão. Então, obviamente, o aquarismo, imagina, se hoje já é difícil, imagina na época, né? Então, isso foi um fenômeno que aconteceu no mundo como um todo, né? No pós-guerra, quando o mundo começou a ser reconstruído, a sociedade se reorganizando, ele começou a retomar a questão do guppy, esse interesse pelo guppy nesses países que já tinham o aquarismo difundido. Tá? E aí se destaca um nome, um americano chamado Paul Hennell, que é um cara um marceneiro de ascendência alemã, e ele já era viciado em guppy desde então, né? Então aí o que o Hennell fez, né? Qual o trabalho que ele fez? Ele começou a partir dos espécimes selvagens, fazendo um trabalho de reprodução seletiva, e aí começou a desenvolver, entre aspas, as raças de guppies. Então ele começou a ficar conhecido por isso, né? Em 54 teve uma expedição, Em 54, teve uma primeira exposição internacional de guppies na então Alemanha Ocidental. E ele ganhou os três primeiros lugares nas classes que ele participou com essas espécies que ele foi selecionando. E o que é essa seleção? Eu já falei com vocês rapidamente no episódio de selvagens, híbridos e cativeiro. Ele tem uma determinada ninhada, ele começa a separar peixes com uma determinada característica e vão cruzando entre eles para fixar aquela característica. E foi esse o trabalho que o Hanel fez, que o Paul Hanel fez. Não, e aqui vale abrir um parêntese, porque assim, imagina a dificuldade de você separar o peixe, sabendo, aí eu vou falar mais pra frente aqui, que é um peixe que a fêmea consegue guardar o esperma de machos, né? Uma defesa evolutiva aqui. Mas imagina, e ainda por cima, a maturidade sexual dos machos chega muito cedo, né? Até um papo que eu tive com o pessoal do grupo Discos e Aquariofilia, do Jaime Monteiro, ele tava comentando que o macho de guppy, ele chega à maturidade sexual com 18 dias de vida. Imagina você separar por cores, por determinadas características nesse espacinho, né? Aí fecha aparências. E aí ele foi conseguindo ganhar vários prêmios nessas exposições de guppies ali na década de 50. Aí então as grandes exposições foram acontecendo quase sempre na Alemanha. Até que a Áustria começa a fazer também, ela faz uma exposição anual na década de 60. E aí ficou conhecido, em especial, um show, a exposição de Viena, em 1968, que teve uma ampla cobertura fotográfica de uma revista que eu já até citei aqui, chamada Tropical Fish Hobbyists, que é uma revista de aquarismo que é uma das mais antigas, mais respeitadas do mundo, que eu tenho a felicidade de ser assinante, eu adoro essa revista. Não recebo mais ela impressa, porque demora muito, eu pego a versão digital. Mas então, na década de 60, a revista foi cobrir essa exposição, foi o número 11, a revista edição número 11, se não me engano, pela pesquisa que eu tenho, e deu uma ampla cobertura falando do guppy, falando da guppy mania, que a década de 60 o aquarismo foi dominado pela guppy mania, como se falava. Até que depois, nos anos seguintes, foi difundido largamente, pararam de importar peixe desse ou daquele, e aí realmente começaram a ter várias, entre aspas, raças sendo desenvolvidas por criação seletiva, por criadores alemães e também criadores americanos. E aí o guppy foi se popularizando mundialmente. Eu lembro, aí, só uma nota de rodapé aqui, um abre parênteses, primeiro guppy que eu lembro de ter visto um padrão assim numa revista, eu era criança ou adolescente, agora eu não sei o nome da variante não, mas vocês provavelmente vão imaginar. Ele é um guppy que tem um corpo azul escuro, quase preto, e o rabo todo vermelho. Que tinha essa Tropical Fish Hobbies tinha uns livros. Eu lembro de um livro do Dr. Herbert Auxerrod, em que a capa era essa variante de guppy, ele falava muito dessa variante. Não sei se é Black Tie, não sei como é que é o nome. Eu lembro que ficou muito marcado, era muito popular ali dos anos 70, 80. E essa é a publicação que eu tinha dos anos 70. Tá? Bom, passado esse histórico, vamos falar um pouquinho da questão da espécie. Né? O guppy, como é que é a característica do guppy? Finge que vocês nunca ouviram esse peixe na vida, tá? Então, tenta imaginar. Basicamente, são peixes pequenos, que é o tamanho adulto na casa de 5 centímetros, até 5 centímetros, mas em geral cresce 3, fica na casa dos 3 centímetros. A fêmea costuma ser maior que o macho, relativamente maior do que o macho, é quase o dobro do tamanho, eu acho. A fêmea normalmente não tem grandes cores, no máximo a nadadeira com algumas coresinhas, mas o corpo costuma ser pálido, com esse reticulado que derivou do nome científico dele. Os machos que são bem coloridos, com um corpo pequeno e um rabo maior. Esse rabo maior, como eu falei, seleção obtida em cativeiro, né? Porque na natureza é um rabinho normal, né? O pessoal foi cultivando esse rabo maior. Mas você tem guppies, rabo de lira, rabo assim, tem de vários tipos, né? A expectativa de vida é na casa dos 3 anos. O pH dele é de neutro a alcalino, mas ele é muito resistente, cara. Gente, eu digo que vive em qualquer pedacinho de água, ele vive. É indiferente à dureza, água mole, água dura. Temperatura de água fria, água quente, ele vive muito bem. Aqui na ficha que eu peguei do site Aquarismo Paulista, fala de 17 a 28 graus, é bem por aí. qualquer aquáriozinho pequenininho, ele vive numa boa. Tá? Alimentação é onívora, aceita de tudo. É, alimentos secos, vivos, tudo que você der para ele, ele aceita numa boa. Tá? Em relação à reprodução e diferenciação, os machos, além do corpo menor, ele tem a nadadeira anal dele, ela é modificada, os raios se fundem e faz um negócio chamado gonopódio, que parece um pênisinho pequenininho. E é com esse gonopódio que o guppy fecunda as fêmeas. Ele vai lá, ele vai nadando nas fêmeas, ele rapidinho ele vai lá e fecunda as fêmeas. Ele vai lá, coloca ali na abertura anal da fêmea e fecunda a fêmea. E aí, ovo vivíparo, né? ele não coloca ovo, os filhotes já saem formados, mas ele não tem placenta, né? Então, para quem não sabe, muita gente fala que ele fica grávido, não fica grávido, ela está com os óvulos na barriga, eles são fecundados, são fecundados ali, se formam, aí depois que já estão formados, eles nascem, eles se desenrolam e saem nadando. Né? Uma coisa interessante, as fêmeas são capazes de armazenar esperma dos machos e pode fazer até 4 fecundações com esperma armazenado. Então, ou seja, o bicho se multiplica igual com ele mesmo. Tá sempre dando filhotinho. Para quem tem, não tem como negar. Essa gestação deles, né, esse tempo entre a fecundação e o nascimento, varia entre 4 a 6 semanas. E os filhotes, eles já saem nadando, já se escondem, eles se defendem muito bem, você não precisa dar nenhuma alimentação especial. Pelo menos eu nunca dei. Tem o pessoal criador que dá gema de ovo, dá um negócio aí. Aí quem for criador pode falar. Eu sei que tem gente que me ouve aqui que é criador. Alô Guto, do canal Acaraguto. Eu sei que você foi criador de guppy. Se você quiser mandar depois uns detalhes, manda que eu coloco ou o áudio ou eu narro o que você mandar aqui no próximo episódio. Tá? Em termos social, um peixe vive bem no aquário comunitário. Óbvio, desde que não tenha algum peixe que possa predar ele. Qualquer peixe mais carnívoro, mais predador, vai com tudo para cima dele. Mas eu já tive casos de por exemplo, de passado, né, sabe, tinha umas 10, 12 anos, inventar de botar um beta macho no comunitário com guppy e, de repente, num certo dia, eu vejo o guppy sem rabo. O beta foi lá e deu-lhe uma estocada no guppy, comeu o rabo dele inteiro, ficou o bicho todo ruim ali. E aí eu descobri, da pior forma, que eu não podia ter o beta no comunitário. Mas eles normalmente vivem bem. Mas se você for ter vários guppies, normalmente recomenda-se uma proporção de um macho para cada 2 ou 3 fêmeas, porque eles ficam perturbando ali, e eu acho que senão elas não têm paz, né? Eu acho que fica uma proporção boa. E em termos de aquascape e decoração, cara, é o que vocês quiserem, cara. Mas eu recomendo sempre, especialmente se você quiser ver os filhotinhos crescerem, se desenvolverem, para ter o barato ali, bastante planta para eles se esconderem. Mas você pode botar aquário com qualquer coisa, que ele vive muito bem, tá? E aí, como é que eu conheci o guppy, né? Foi um dos primeiros peixes que eu tive no aquário. Não foi logo no primeiro aquário, não. Porque o primeiro aquário eu montei quando eu tinha, sei lá, meus 9 anos. Acho que eu já cheguei a contar aqui, mas eu continuo. Era um aquário de 50, 30, 30. Que eu comprei numa pet shop perto da casa onde eu morava. E acabei colocando uns peixes pro comunitário e eu não botei com o guppy porque eu achei que eles não iam se dar bem. Ainda bem que eu não botei, porque eu botei nesse aquário, eu botei 2 tipos de barbos diferentes que com certeza iam atacar o guppy. Eu tinha botado paulistinha e botei mandi. Mandi é um bagrezinho que vende. Hoje em dia não visto tanto mais mandi vendendo, porque ele é um peixe capturado. Não sei nem se está permitido. Eu nunca mais vi vendendo, mas antigamente era comum as lojas de aquarismo vender mandi. Que é como boa parte dos bagres, ele come o que couber na boca dele. Então, eu descobri isso da pior forma. No futuro, pouco depois desse aquário que eu montei, eu cheguei a ter guppy com mandi e eu vi isso acontecer. Né? Eu vi o bicho devorar um guppy. Né? Mas foi nessa época. Né? E aí depois, por curiosidade, vendo em rio, em laguinho, eu vi os barrigudinhos. Eu fui descobrir que o barrigudinho, na verdade, é o guppy selvagem. Né? E aí eu fui aprender como é que o guppy se popularizou aqui no Brasil. Para quem não sabe, tem muita aquarista que já sabe isso. Na época que o Oswaldo Cruz estava combatendo a febre amarela, no início do século XX, ele introduziu os guppies aqui, os barrigudinhos, né, os pecilia reticulata, o que seja, nos rios aqui, porque é um bicho que que come mosquito e come as larvas de mosquito. Então, e se multiplica e vive bem. Tanto que tudo quanto é lugar você vê barrigudinho por aí, que são esses grupos selvagens. E isso não só aqui no Brasil, em toda a América Latina praticamente você acha. Exatamente por esse motivo, porque ele foi muito usado para combater doenças tropicais transmitidas por mosquito. Então tem muito. E aí, inclusive, tem um nome indígena, né? Tem uma, agora eu não sei dizer se é uma espécie que já era daqui ou se foi introduzida nessa época, que é o guaru. Que guaru, não sei de qual idioma indígena, mas significa o peixe que come de tudo. Aí vocês imaginam. E recentemente, nessa onda dos aquários nanos, aquário pequenininho, tem surgido um outro peixinho que se chama Endler ou Guppy Endler, que até onde eu sei é uma outra espécie do gênero Pecilia, né, que é o gênero do Guppy, mas é uma espécie que ele fica ainda menor do que o Guppy normal. O Endler, eu acho que ele não passa de 3 centímetros, ele fica na casa dos 2 centímetros. Que é o que eu atualmente tenho aqui em casa, o aquário nano da minha filha. Eu coloquei 3 fêmeas e 2 machos, agora está uma nuvem de filhotinho, porque ele é menorzinho, o aquário dela mal chega a 20 litros, então está lotado de Endler aqui. Aí, aproveitando aqui que eu falei desse aquarinho, né, eu respondo aqui a uma dúvida que a Marina Maskel, ou Maskel, não sei, mandou pela caixinha aqui do Spotify, em que ela pergunta de dica para aquário pequeno, porque ela teve um guppy que foi sugado pelo filtro. E aí é a dica que eu já vi e que eu faço aqui em casa. A gente tem um filtro externo, a gente coloca uma espuma na entrada do filtro para não deixar ele chupar ou puxar nem um guppy adulto, muito menos o filhotinho. Aí no nosso caso também a nossa preocupação era com o filhotinho de neocaridina, de camarãozinho, tá? Aí, Marina, fica essa dica aqui para você, tá? Um dia eu vou falar um pouco mais desse assunto aí do nano, tá? Aí, voltando no caso do Endler aqui, eu não sei se ele é a mesma espécie, eu chutaria que não, mas é aquilo, né? Eu aprendi no aquarismo que não existe verdade absoluta em classificação de peixe. Tem vários peixes que eu conheci com nome que a galera da biologia foi reclassificando, renomeando, isso é dinâmico, né? Pode ser que alguém descubra que é a mesma espécie, pode ser que não, né? Mas é o que temos para hoje. Aí, para quem que eu recomendo o guppy? Para o iniciante, porque é um peixe muito resistente, tá? É um peixe bonito, para quem tem criança, não só pela cor e por ser um peixe sempre vivo nadando no aquário, mas por esse lance de reproduzir, as crianças adoram, minha filha adora, tudo que tem criança gosta, ih, teve filhote, ih, nasceu, olha ali, papapá, ih, tá crescendo. Que eu acho super bacana, né? Especialmente para quem tem restrição de espaço, né? Porque você põe aquários pequenininhos. Eu não sei se eu montaria um aquário gigante com milhões de guppies. Não sei se eu montaria, não. Eu confesso que se eu fosse para ter pecilídeos num aquário maior, eu teria uns molinéses diferentes. Tem uns molinéses muito bonitos também, que é um pecilídeo que eu gosto bastante também. Espada, embora seja um peixe meio chatinho, que ele gosta de perturbar os outros, talvez tivesse espada também. Mas o guppy eu sempre lembro para aquários pequenos, aquários menores. Eu acho que é um peixe bom para o iniciante, tá? E aí, para a galera que vê YouTube e tal, você for olhar o aquário principal do Lincoln Mr. Beto, né, no YouTube, que ele normalmente usa de fundo, tem um planta para caramba que ele usa de fundo, tem uma quantidade industrial de guppies nadando, né? Ele, pelo que eu entendi, ele é fã do guppy também. Ah, e vale uma curiosidade aqui também, relação à genética do guppy, né? Eu falei aqui de seleção genética e tal, cruzamento, mas o guppy tem uma característica interessante. Ele tem a mesma estrutura cromossomial, digamos assim, a grosso modo, dos seres humanos, ou seja, 23 cromossomos, sendo que tem 22 pares com diversas informações XPTO lá, e o último par é o que dá a parte sexual, né? O X e o Y, ou o XX, no caso de macho e fêmea. Mas é isso, é um peixe super bom para quem está começando aí. E nada melhor do que um peixe desse para poder começar esse meu formato. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse formato novo que eu estou experimentando, que eu vou falar desses quatro peixes, né? Hoje foi o Guppy. Como eu imaginava, não é um formato que fique muito grande, né? O episódio ficou mais curtinho, mas é bom também, é bom que fica ágil. Um dia que passar isso para o YouTube vai ficar... Acho que vai passar bem, né? Porque não vai ficar um vídeo grande demais para a galera que vê, né? Foi bem legal fazer a pauta desse episódio. Eu quero ver como é que vai ser para fazer dos outros peixes, né? Porque o Guppy tem muito material, né? E aí é importante eu citar as minhas fontes aqui de pesquisa. Eu descobri um site contando o histórico do Guppy chamado Psicultura Alex Leite. Vai o link aqui na descrição do episódio. Usei também a ficha do site Aquarismo Paulista, que é um site que tem muita informação de peixe e de planta. E aí fica um abraço aqui pro Marcos Kim, lá do grupo do Jaime Monteiro, né? De qual conversa de vez em quando. Eu nem sabia que ele era do grupo do Aquarismo Paulista, mas ele é dessa galera aí. Pô, eu sou muito fã do site deles. E ele era um cara que eu lembro do fórum do Aquahobby, que era um site muito bom que eu já citei aqui. Ele fica um abraço aí pro pessoal do Aquarismo Paulista. E também, cara, um banco de dados super completo, que é o Fishbase. Eu conheci na época como fishbase.org, mas agora está com uma outra extensão aqui, acho que da Suécia, né? Enfim. Mas vai o link aqui na descrição também. O Fishbase, você joga, faz pesquisa de peixe por nome comum, por nome científico, tudo. É ótimo o site, né? E tem informações básicas de tudo quanto é peixe que vocês possam imaginar, tá? Meu muito obrigado aí para quem acompanhou. Eu espero que vocês tenham gostado. Dicas, sugestões, correções, manda para mim, tá? Pode ser pelo e-mail, pode ser pelo Instagram, pode ser pela caixinha aqui do Spotify, para quem ouve no Spotify. Só falar aí, essa temporada já está na reta final, né? Eu vou falar só de mais três peixes. E já vou adiantando, vou dar um spoiler aqui, o próximo peixe que eu vou falar é o Betta, tá? Que é um peixe que eu gosto bastante. Eu acho super interessante, tem história pra caramba pra contar, talvez ele fique até um pouco maior, né? E eu acho que vai ser um legal pra gente abordar também. Abraço, pessoal, e até o próximo episódio.